Muito boa tarde, 4h20 da tarde aqui em Fortaleza. Gente, eu queria começar o programa hoje de uma forma diferente. Todos nós aqui do grupo Cidade de Comunicação estamos muito tristes com a partida precoce da Sofia Valim. E o tema de hoje eu escolhi baseado nessa situação, né? Antes eu queria mandar um beijo, um abraço, meu amor, meu carinho para a Gaída, que é uma pessoa que eu tenho muita consideração, que eu amo de paixão, tenho muita gratidão por ela e por toda a família. E eu escolhi hoje um tema que é um tema difícil, é um tema tabu, é um tema complicado, mas a gente precisa falar, que é o luto, né? E eu não consigo nem imaginar o que a Gaída está passando, eu como mãe. Só sinto um pouquinho, assim, imagino que deve ser uma dor na alma, né? Mas eu queria entender essa parte mais emocional e psicológica, por isso que eu trouxe aqui uma convidada muito especial, que é a doutora Milena Bonfim, que é psicóloga, e ela é atuante em situações de luto. Porque a partida da Sofia, uma partida tão precoce, a única coisa que me conforta é que a gente sabe que ela está num lugar muito melhor que o nosso, já está na vida eterna, mas quem fica aqui na Terra, né, doutora, fica sofrendo um pouquinho essa questão do luto, e eu queria entender como atuar na questão do luto, principalmente quando uma mãe perde um filho. Doutora, boa tarde.
Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. De fato, você introduziu muito bem, né, o tema. Um tema difícil, um tema delicado, um tema tabu, digamos assim, na nossa sociedade. E a gente precisa falar um pouquinho, porque a gente também pode auxiliar esse processo, ou a gente, em alguns momentos, sem informação, pode também complicar. Então, é tão importante o seu papel, Patrícia, parabéns pela iniciativa. De fato, a partida precoce da Sofia traz muitas reflexões, muitas questões emocionais para todos, né? E você podendo dar essa oportunidade de a gente conversar um pouquinho sobre esse tema, é algo muito importante.
E é muito interessante, né, doutora, porque nós, como somos mães, nós acabamos entrando num luto coletivo, né? Eu sou muito próxima da família, mas eu tenho falado com muitas pessoas que também estão sentindo esse luto junto com a família, né? É como se tivesse também perdido um filho, uma filha. Esse luto coletivo, por que que acontece, doutora?
Perfeito, Patrícia. Eu acompanhei também nas redes, a gente viu muitas mães compartilhando, né? Inclusive a frase, né? Quando a mãe perde o filho, todos perdem também um pouquinho, né? E esse movimento tem muito da cultura, né? Principalmente da nossa cultura aqui no Brasil, para a gente ter esse compartilhamento de emoções, né? Mas tem a ver também com esse sentimento que acaba perpassando, que é o medo de vivenciar aquilo também. Então, ficamos todos meio consternados, como se a gente estivesse perdendo um pouquinho nesse momento, né? Então, traz essa reflexão, traz o medo. É interessante também quando você trouxe. E aí, eu busco, por exemplo, na minha própria história, eu perdi também 3 filhos, né? Dentro desse movimento de gestar, foram 5 gestações, 3 filhos partiram, 2 após nascidos também. E aí, eu queria até trazer para você e para a sociedade, quando a gente tem a perda de um filho, a gente não consegue denominar essa perda. Então, quando a gente perde aí o marido, fica viúvo, viúva, a gente perde o pai, fica órfão. Mas quando perdemos filhos, a gente não consegue dar um nome. A gente nem na sociedade tem um nome para isso, né? Porque é uma dor da ordem mesmo que a gente não consegue explicar, mensurar. Então, eu tenho estudado muito, principalmente aí nos últimos anos, como a gente tem estratégias para fortalecer. E a gente tem percebido, Patrícia, estudos já mais recentes sobre o luto, e uma das coisas é justamente a possibilidade da gente acolher e validar essas perdas, né, em qualquer idade. A gente, como você bem colocou, né, a gente tem a tendência, e aí vou até deixar você também complementar sobre essa pergunta, de esperar a morte quando vem do mais velho, né? Assim, os pais perderem os filhos, os filhos perderem os pais, nunca dessa ordem inversa, um filho perder o pai,
É claro que eu comentei sobre o caso da Sofia, porque é algo muito recente e todos nós aqui estamos realmente em luto, né? O grupo todo, a sociedade toda está em luto. Mas no caso da Gaída, que é uma mulher muito fervorosa, né? Ela tem muita fé e isso está ajudando bastante ela a passar também por esses dias difíceis. Mas eu estava lendo, doutora, que o luto ele precisa ser vivenciado em várias etapas, né? Eu queria que a doutora explicasse um pouquinho, porque existe aquela fase da não aceitação, a fase da raiva, a fase da saudade, a fase da lembrança. O porquê que é necessário viver todos esses momentos, eu queria que a senhora me explicasse psicologicamente falando.
Tá, então a gente tem realmente essa abordagem da fase do luto, que tem desde o iníciozinho, quando a gente tem essa negação, depois a gente tem esse processo, né, como você me colocou, às vezes da raiva, a revolta, até a gente conseguir ter um momento que a gente fala que tem uns tons aí dos sintomas mais depressivos, até uma aceitação. Essa teoria das fases do luto, Patrícia, ela vinha realmente sendo trabalhada, mas agora o que a gente tem no exato momento de estudos mais recentes é que essas fases, elas ajudam nessa elaboração do luto para ele não se tornar um luto patológico, porém ela não é linear. Ela não vem assim passando por essas fases e depois acaba. A gente hoje já tem o conceito que o luto, ele não se supera, porque a gente não esquece, a gente não tem como superar a morte de uma pessoa amada, de uma pessoa que a gente conviveu ali. A gente, na verdade, luta, a gente aprende a conviver com a ausência daquela pessoa. Eu vou te dar uma explicação que eu costumo usar com os meus clientes sobre uma analogia do luto. Quando o luto acontece, é como se a gente tivesse uma caixa e dentro dela um balão cheio. Todos os lugares dessa caixa, esse balão toca. Todos os lugares têm dor. Está naquele momento. O que a gente tem em conta com o passar do tempo é como se esse balão fosse diminuindo. Em alguns momentos ele vai tocar nas bordas dessa caixa e a gente vai ter a dor. A gente vai ter a lembrança. Pode ser um cheiro, uma lembrança, uma data, datas comemorativas, aniversário, Natal, essas datas, o ano de falecimento, tudo isso vai trazer essa dor novamente, só que em intensidade menor, diferente daquele momento pontual de crise que é logo que ocorre o luto, né? Então, realmente, você tocou também num ponto aí muito importante da espiritualidade, que é um pilar importante. Dentro da psicologia, eu sempre trago a espiritualidade como um pilar de saúde emocional, que é um sentido de vida. E a gente precisa ter esse sentido de vida. E a espiritualidade pode ser um ponto primordial no enfrentamento ao luto, nesse sentido dele acomodar, mas não dele ser superado.
É incrível mesmo, porque eu perdi meu pai tem 3 anos e eu vivi todas as fases do luto. Eu fiquei revoltada, eu fiquei triste, eu questionei Deus, depois veio a depressão e fiquei muito mal, deprimida, não aceitava, queria aqueles pensamentos obsessivos de só pensar naquilo, né? Para só depois começar a trazer aquela fase de mais aceitação e que vem a saudade, né? E realmente a questão da fé me ajudou bastante. E eu sei não só a Gaída, mas como toda a família Dias, tem muita fé, que tá tudo bem com a Sofia, que ela tá num lugar lindo, tá no paraíso e tá na vida celestial. Só que para alcançar esse estágio da fé fervorosa mesmo, né, doutora, nem todo mundo tem... Realmente consegue alcançar esse estágio de uma fé assim tão verdadeira, né? Para essas pessoas que passaram como eu passei por todas as fases, inclusive da revolta, quais são as orientações? Que quem estiver ouvindo a gente, que esteja passando por esse momento também, não necessariamente uma mãe que perdeu um filho, mas alguém que esteja em luto, né? No caso que eu também passei muito tempo chateada, triste e revoltada. O que a senhora orienta?
Sim, Patrícia, é muito importante essa sua pergunta, até para a gente conseguir chegar à sociedade as informações do luto. Como eu falei no começo, é importante, é um delicado, mas a gente precisa falar. Então, nem sempre, e aí outro ponto que você tocou, é a individualidade de cada pessoa. Cada pessoa tem sua história, tem o seu significado. A gente não tem um padrão, uma receita para todo mundo. A gente tem que, primeiro ponto, acolher essa pessoa, entender o significado. Quando a gente está falando de perdas, como no caso da Sofia, que foi uma perda repentina, ou quando é um acidente trágico, a morte violenta, uma morte que é inesperada, a gente fala que ele tem um complicador para o luto, pela questão do inesperado. Uhum. Então, a gente precisa acolher um pouco mais essas pessoas, após esse acolhimento, uma validação desse sentimento, tá? É entenderem que a pessoa precisa chorar, precisa sofrer. Hoje, precisa sofrer no sentido de que entrar em contato com a realidade. Até agora, a gente fala as palavras, às vezes é mal interpretado, mas vamos lá. Para que entre em contato com a realidade. Porque o grande problema do luto é você negar tanto que você pode quebrar com a realidade emocional, o que seria um transtorno emocional significativo, que poderia ir para, por exemplo, um quadro, né, de psicose, de quebra com a realidade. E a gente precisa prevenir isso. E a gente previne isso trazendo a importância, por exemplo, dos ritos, a importância de você ter contato com o processo de velório, com, dependendo de cada espiritualidade, cada religião, os ritos, as missas. Todo esse processo, ele ajuda a manter a pessoa no contato com a realidade e prevenir complicações desse luto, tá? Então, seriam atitudes preventivas. Hoje em dia, a gente trabalha também, Patrícia, a questão dos ritos, por exemplo, né? Trazendo aqui para o contexto das mães que perdem seus bebês, às vezes, no início da gestação, ou na gestação, ou no pós-parto. A gente trabalha a questão dos ritos também. Às vezes elas conseguem ali, no aniversário desse momento ali de que era para o bebê nascer, ou que o bebê nasceu e faleceu, fazer ali um rito de, às vezes, é plantar uma árvore, aquela árvore tem uma simbologia de florir, de frutificar, de soltar balões, de acender velas, ondas de luz. Então, são ritos que vai mantendo a pessoa na realidade e vai honrando a vida dessas pessoas que estiveram aqui pelo tempo que foi possível, né? Você ficou 29 anos com a sua família, transbordou amor com a família, trouxe todos os mensagens. Então, essa honra, a vida da Sofia em permanecer na sua família, é uma forma também de elaboração de luto. E os outros lutos, lutos que às vezes a gente nem percebe, mas tem pessoas que têm complicações, às vezes com luto de um pet, né, um cachorrinho, um gatinho, e é alguém significativo, né, ali é um momento significativo, mas que é invalidado, porque não é um ser humano, então as pessoas invalidam essa dor. E aí vai trazer um adoecimento emocional também se essa pessoa não for acolhida. Então, acolher, validar, dar espaço. Às vezes as pessoas não sabem o que falar, não sabem o que dizer, e muitas vezes é melhor, às vezes, não usar algumas frases, né, como assim, do tipo, é melhor assim, do que sofrer depois. Frases que às vezes podem trazer até mais sofrimento, mas só dizer que está ali e dar o espaço de ouvir o choro, de abraçar, de acolher.
Ou simplesmente. Oi, doutora, ou simplesmente ficar quietinho, né? Ficar perto da pessoa sem falar nada, se não tiver o que dizer, não falar nada, fica quieto. É já uma forma também de ser empático, de estar junto e de abraçar, né?
É a presença, né, Patrícia? Às vezes não precisa nem tantas frases.
Exato.
A presença e o acolhimento e a validação do sentimento e o espaço. O choro incomoda muito a nossa sociedade. Então, a tendência é as pessoas não deixar, tentar fazer não chorar, né? Não permitir o choro. E ele é necessário em alguns momentos para alívio também desse processo de dor.
Tá bom, doutora. Doutora Milena Bonfim, muito obrigada pela sua participação. É sempre importante a gente debater temas que são temas complicados de se falar, mas aqui no Não Pire Respira a gente sempre tenta trazer esses temas um pouquinho mais, eu não diria polêmicos, mas temas mais tabu, né? Que a gente possa trazer para uma conversa. Então eu agradeço demais a participação da doutora, viu?
Patrícia, deixa eu te agradecer também à Clínica Quarto, que você fez o contato, né, a Clínica de Psicologia, para que a gente esteja fazendo esse acolhimento também ao luto e a outras situações da saúde emocional. Parabéns pela iniciativa de estar com esse olhar do cuidado emocional, que é tão necessário a gente ter uma sociedade também mais acolhida. Fica meio contra-organização aí também, no sentido de que vocês estão fazendo um trabalho primordial. Para a família da Sofia, um abraço e um acolhimento a esse momento de dor, no sentido de que estamos ouvindo a dor deles e sentindo com eles para que eles possam superar esse momento mais crucial e depois poder viver o luto de forma mais assertiva, né?
Obrigada, doutora.
Um grande abraço.
Eu queria deixar aqui um beijo para toda a família Dias e a celebração da esperança da missa de sétimo dia da Sofia vai acontecer nesse sábado, dia 16, às 7 horas da noite, na Catedral Metropolitana de Fortaleza. Um beijo e todo o meu amor para toda a família. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem Thiago Lima.
Não pira. Respira.